9, 10, 11.
Para funcionar já temos.
São quantos?
Para funcionar agora é um quinto. Para melhorar é que não lida já. Mas hoje.
Então, caras e caros colegas, muito boa tarde a todos. Creio que estamos em condições de dar início à nossa ordem de trabalhos, que é hoje relativamente curta. Ponto 1, informações. A única informação que gostava de vos transmitir é que a nossa comissão deixou de contar formalmente com a participação do PAN. Desde que a senhora deputada Cristina saiu, havia ainda um deputado suplente, mas houve agora uma rearrumação e o PAN não indicou nenhum representante para a Comissão, portanto, não haverá essa representação. O Grupo de Trabalho do Escrutínio das Iniciativas Europeias acabou de reunir. Sr. Deputado Duarte Marques, dou-lhe a palavra com todo o gosto.
Sr. Presidente, só para informar que o Grupo de Trabalho reuniu e aprovou todas as recomendações e os pedidos dos partidos, quer para conhecimentos, quer para escrutínio das iniciativas, e foi transmitida à Comissão e todos os partidos também se pronunciaram por escrito, portanto não houve qualquer tipo de divergência. Muito obrigado.
Bem, face ao exposto, posso concluir que a Comissão ratifica esta decisão. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, foi ratificada esta decisão. E passamos então ao ponto que determinou esta marcação desta reunião, que é a resposta ao 34º questionário bianual da COSAC. Portanto, foi um exercício que eu tive o prazer de fazer com o nosso secretariado, enfim, procurando dar as respostas que me pareciam suscetíveis de maior consenso. Admito que possa haver alguma outra questão. De qualquer modo, talvez o método de trabalho seja perguntar se alguém pretende fazer alguma proposta alternativa relativamente a cada uma das respostas. Eu queria aproveitar para agradecer que, dado o curto espaço que dispusemos, enfim, o nosso secretariado disposto a fazer uma tradução de última hora, que foi ainda distribuída. Queria agradecer esse esforço adicional, até porque não há um serviço de tradução à da Assembleia, mas é muito, muito curto, não é? Mas, de qualquer modo, foi distribuída para aqueles que, tal como eu, acham que pronto, no Parlamento se deve falar na língua mãe, mas... Pergunta então, relativamente às respostas, alguém quer suscitar alguma questão? Não me digam que não, fico muito surpreendido. É? Sim, sim. Ah, pois, mas não foram todos em conta. Esta parte aqui mais escura vinha na proposta ou fomos nós que apresentámos? Qual é que é a diferença entre o escuro e o claro?
O claro é o nosso claro.
E o escuro é o que já estava? Vinha deles, não é? Pronto. Caros colegas, não tenho pedido de inscrição. A Isabel Oneto, faz favor.
Ainda. Sr. Presidente, relativamente à última questão, 2.18, a linha 2.18, a linha 18, no último ponto, a linha B, onde se refere em relação à pandemia Covid-19, tanto a nível nacional como europeu.
Cruzadas na sala. Então, a senhora deputada Isabel Honesto tem alguma sugestão a fazer relativamente ao ponto 2.18, A ou B?
A linha B.
A linha B.
A linha B. No caso da linha B, eu creio que deveríamos colocar, deve evitar-se um encerramento unilateral das fronteiras internas, ou seja, ser de forma coordenada em caso de necessidade, porque nós próprios tivemos de o fazer, só que o fizemos de forma coordenada com Espanha. Eu acho que deve haver, havendo necessidade de encerramento de fronteiras, que ela deve ser, não deve ser unilateral, mas sim de forma coordenada entre os Estados-membros. Portanto, achar essa ressalva, não é?
Portanto, aquilo que nos perguntavam é que, no que diz respeito à pandemia, tanto nacionais como europeus, quais é que devem ser evitadas no futuro se colocar uma questão similar?
Exato.
E a resposta que nós demos é que se deveria evitar o fechamento das fronteiras internas, bem como medidas descoordenadas ao nível europeu, especialmente no que diz respeito à política de saúde.
Uhum. Certo, mas a minha ideia é... Portugal defende que deve evitar-se o encerramento de fronteiras, é verdade, mas nós próprios sentimos a necessidade de o fazer. A minha questão é se nós não devemos dizer que o encerramento de fronteiras, em caso de última necessidade, deve ser feito de forma coordenada entre os Estados-membros. Era deixar essa ressalva, porque nós, não, creio eu, não podemos dizer que devemos evitar o encerramento das fronteiras internas e depois acrescentar bem com medidas coordenadas a nível europeu, porque fica a ideia de que Portugal recusa em absoluto o encerramento de fronteiras, quando nós o fizemos em contexto de pandemia. O que eu acho que é absolutamente fundamental é fazê-lo de forma coordenada em absoluto caso de necessidade, mas coordenada entre os Estados-membros e coordenada com a Comissão Europeia. Isso é que eu acho, ou seja, deve haver coordenação em caso de absoluta necessidade. Não é? É essa a ideia que eu acho que devemos deixar transparecer na resposta. Era esta a minha sugestão.
Quer dizer que estaremos de acordo com o fecho de fronteiras coordenado.
Mas pode ser fecho coordenado.
Sim, sim. Muito bem.
Mas, se calhar...
Fecho coordenado de fronteiras. Alguém tem criatividade para indicar mais alguma?
Se calhar a questão... se calhar a maneira como foi formulada pelo Sr. Presidente na primeira vez que se referiu a este assunto, ainda seja melhor. Falou em gestão descoordenada de fronteiras, que eu acho que é mais abrangente do que fecho. Porque não é só uma questão de fecho, é efetivamente uma questão de gestão e de coordenação ao nível dessa gestão.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma questão de pormenor, se calhar pode haver aqui má informação da nossa parte, mas no ponto que diz respeito ao revigorar a economia,
Mas já agora, desculpem lá, talvez fosse melhor fecharmos o ponto 2.18. E já dou, eu pergunto, relativamente ao ponto 2.18, basicamente a pergunta é mais práticas que ocorreram agora e que não deverão repetir-se. E o que está agora aqui é, o que não deverá voltar a acontecer é uma gestão descoordenada das fronteiras. Depois do encerramento das fronteiras. Então, mas nós o que queremos evitar é uma gestão descoordenada do encerramento das fronteiras. Pronto, é isso. Certo. Sim, faz favor.
A pergunta, no fundo, é que medidas devem ser evitadas no futuro? Essa é a questão, no ponto 2.18, a linha B. E aqui a resposta era, deve procurar-se evitar o encerramento das fronteiras internas. E aqui a única coisa que se pretendia para melhor esclarecimento é deve procurar evitar-se o encerramento unilateral das fronteiras internas, bem como medidas descoordenadas a nível europeu, especialmente em matéria de política de saúde. E, portanto, no fundo, há duas medidas aqui que nós dizemos que devem se evitar no futuro, que é o encerramento unilateral de fronteiras, sem qualquer tipo de coordenação, dois, a descoordenação total em matéria de medidas de saúde. Portanto, no fundo, era o sentido da frase em estar aqui a complicar muito era ter de vir aqui, de procurar evitar-se o encerramento unilateral das fronteiras. Porque a gestão das fronteiras internas, a gestão é própria de cada Estado, é tão simples como isso. Não é suscetível de nós gerimos de acordo, naturalmente, com... Para já, as fronteiras internas não devem ter controle, pronto. E sempre que tem um controle, esse tem que ser, naturalmente, coordenado. A reposição de... Sim. O encerramento...
Internas, bem como outras medidas descoordenadas ao nível europeu, especialmente no que diz respeito à política de saúde.
Sim, é o encerramento unilateral, ou se quiserem, o encerramento descoordenado. O unilateral é cada Estado começar a...
Então pôr... concordam com esta...
É esse o problema. O problema é esse. É que são fronteiras Pronto. Internas que por definição, não podem sequer ser controladas. E, de repente, um Estado começa a controlá-las. Assim, da noite para o dia.
Pronto, então penso que estamos de acordo, não é? Com o unilateral e com que é a correção da linguagem. Portanto, basicamente, o que nós queremos no futuro é que haja, de facto, uma gestão europeia relativamente ao controle das fronteiras e queremos que outras medidas sejam também coordenadas ao nível europeu.
Em princípio, não pode haver controle de fronteiras. Em princípio, não pode haver controle de fronteiras. Ponto. Isso é ponto acento. Mas... Pode ser necessário esse controle.
Não, mas na exceção há. Nós estamos aqui a falar é na exceção. Não é?
Então,
nós estamos disponíveis para introduzir controlos desde que eles sejam feitos de uma forma coordenada. Não é? E não à la carte, como infelizmente sucedeu agora, não é?
Obrigado. Retomando então o ponto 2.7, que como diria... 2.7.
2?
2.7.
2.7.
2.7. Pode haver má informação nossa...
Estados mas... membros votaram para votos tipos.
Quando é referido aqui que Portugal, no seu pacote de combate, digamos, ou de mitigação do impacto da pandemia, diz aqui que o pacote inclui programas de empréstimos e subvenções, subsídios diretos para as empresas. Portanto, e a nossa dúvida é que subsídios diretos foram dados às empresas. Não, porque está a seguir. Adicionalmente, foram planeados programas especiais para sustentar o emprego, tais como incentivos financeiros extraordinários para apoiar o pagamento de salários. Portanto, o layoff está abaixo. Portanto,
eu, de facto, o entendimento que tinha pelos subsídios era isso, não é?
Mas está, embaixo.
Está dito duas vezes e não faz sentido, de facto.
Eu não quero ter dúvida que o Congresso
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa se me dá licença. Isto era mais uma parte que outra coisa, porque acho que isto não é uma questão política de fundo, mas é uma questão mais factual do que outra coisa qualquer. Estava a dar um exemplo. Isto, por muitas que sejam as críticas e fortes que o PCP fez ao programa Adaptar, factualmente é um programa de subvenções. É só isso.
Sim, senhor.
Sr. Presidente, a propósito do 2.7, onde diz adicionalmente foram planeados programas, eu diria que foram implementados programas especiais para... Está exato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ª, na nona linha das respostas. Inicialmente foram planeados programas especiais para sustentar o emprego e os rendimentos, eu diria que foram implementados, não é? Ou executados, não é? Foram executados programas especiais. Está aqui, olha. A mim está planeados. A mim está planeados. Sr. Presidente, executados. Foram executados programas.
Sr. Presidente, peço desculpa, parece que estes planos ainda não foram executados. Só estão no planeamento.
Então foram planeados.
Adicionalmente foram planeados programas especiais.
Em vez de planejados, fomos planeados.
Planeados.
Como?
Já foram executados?
Sr. Presidente, no ponto 2.8,
2.8,
logo a seguir, exatamente, 2.8. Onde se refere quais as medidas que se tornaram particularmente eficazes, eu acrescentaria, além das que aqui estão, o layoff, porque acho que o layoff foi um mecanismo extremamente importante para garantir o não encerramento das empresas e a manutenção dos postos de trabalho.
Falta aí o layoff, não é?
O layoff, exatamente. Eu acho que é das medidas...
Para além da moratória dos créditos e relativas... Outro aí um erro qualquer, ao efecimento de impostos. O que é efecimento? Ok. 2.8. E ao quê? Aí está em inglês esse seu. Adiamento. Aí é adiamento. Mas está aqui efecimento. Pronto, concordam que no 2.8 acrescentemos o layoff, é isso? Além dos outros dois que lá estão. Pronto, pergunto se há mais alguma questão. Eu queria dar aqui uma ajuda ao deputado João Almeida, porque lá há uma que lhe passou despercebida, que eu não sei qual é, mas há aqui uma que pergunta se nós somos a favor da maioria qualificada ou da unanimidade no Conselho. E nós dissemos... E nós respondemos que éramos uma maioria qualificada, que penso que não estará de acordo.
A maioria qualificada da
Comissão? Pois, claro, claro. Mas era só porque estava à espera que contestasse. Pronto, pronto.
Eu sei que a maioria qualificada é.
Muito bem. Pergunto se há mais alguma questão. Então, pergunto, se não for o caso, posso pôr à votação? Não precisa de ser votado, não? Consenso? Sim. Não sei se é preciso uma votação ou não, o que é que acham? É? Pronto.
É.
Pronto, está bem, até pronto. Muito bem. Então ponha à votação quem vota contra, faz favor de levantar o braço. Deputado Bruno Dias, PCP. Quem se abstém? João Almeida, CDS, os outros votaram a favor, portanto foi aprovado a maioria. Pronto, outros assuntos. Como diz?
Sr. Presidente, dá-me licença. Eu, muito rapidamente, queria primeiro indicar que, o mais rapidamente possível, entregaremos uma declaração de voto relativamente ao documento que acabámos de votar. E, em segundo lugar, uma palavra muito sublinhada de saudação ao Sr. Presidente e aos serviços pelo facto de, em tempo útil, ter sido distribuída a tradução da resposta. Eu julgo que isto é muito importante e a importância disto assume, de facto, um caráter político. Não me pronuncio sobre o facto da Assembleia da República ser, digamos, contactada em inglês e responder em inglês. São contingências mais complexas, mas relativamente às condições de trabalho dos deputados, numa altura em que, como sabemos, no Parlamento Europeu, por exemplo, há um debate difícil sobre a questão do multilinguismo, então nós, em nossa casa, que saibamos dar o exemplo, e a questão... Eu estou a demorar um bocadinho mais, porque eu julgo que isto, de facto, tem uma importância política substancial. E, portanto, julgo que é esse critério que, de facto, devemos manter e aplicar neste tipo de processos. Muito obrigado.
Obrigado. Eu creio que já disse aqui uma vez, mas ocorre-me sempre o exemplo do... Diga-me lá, como é que era o eurodeputado do PSD, escritor... Graça Moura, o Vasco Graça Moura, não é? Está uma coisa que se lembra disso. O Vasco Graça Moura, portanto, no Parlamento Europeu, nas reuniões mais importantes, existem as línguas. Mas, como há muitas reuniões, em muitas delas há apenas duas, três, quatro, cinco línguas. Não é? E o Vasco Graça Moura era conhecido porque sempre que ia para uma reunião e onde uma das línguas não fosse o português, ele declarava que abandonava em protesto e ia-se embora. É verdade. Fazia sempre isso, porque é. Muito bem. E alemão, não é? Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para declarar que, apesar da abstenção do Bloco de Esquerda, congratulamos pelo trabalho que foi feito em tão pouco tempo e pela tentativa bem conseguida de chegar a um documento que é, em grande maioria, em grande parte, consensual. Ressalvando aqui uma outra questão, mas que, efetivamente, principalmente em curtíssimo espaço de tempo, foi um exercício certamente muito difícil de conciliação e de equilíbrio entre as várias posições. Muito obrigada.
Muito obrigado. Isso é mérito do nosso staff, como estão a ver, é uma equipa muito jovem e recente, mas muito empenhada, e que eu também já tive a oportunidade de agradecer o trabalho. Muito bem, caros colegas, posso dar por concluído este ponto. O ponto 4 é outros assuntos. Sobre esses outros assuntos, a única notícia que tenho para vos dar tem a ver com a organização dos nossos trabalhos futuros, dizendo-vos que no dia 29/9, isto é, de hoje a 8 dias, teremos às 10h30 a nossa reunião, ouvindo os dois deputados europeus que fazem parte do time negocial no âmbito dos trílogos sobre... perspectivas financeiras, o Pacto Mundial e os cursos próprios, portanto, a Margarida Marques e o José Manuel Fernandes. 29 às 10h30, pela razão que fizemos na última reunião, que teve a ver com a disponibilidade deles. E pronto, é pela minha parte. Só para vos dar uma informação que nesse dia de manhã, não é? É verdade, tenho que pedir a um dos meus ilustres vice-presidentes, porque às 11h30 vem cá, pediu-me uma audiência, o Mené Sloveno, como sabe, é o nosso parceiro, terceiro parceiro do TRI das presidências, e portanto a disponibilidade dele era às 11h30, isto começa às 10h30, portanto eu às 11h30 ausentar-me-ia e um dos senhores vice-presidentes, não sei se está a pensar vir nessa terça-feira, então o primeiro vice-presidente asseguraria a condução dos trabalhos. Faz favor.
Sr. Presidente, só para confirmar, julgo que é assim, mas queria só esclarecer. Essa reunião de terça de manhã será a única reunião da Comissão da semana que vem, é isso?
Sim, não é? Como temos uma reunião semanal, é na terça-feira, em vez de fazer tarde. Não sei se há alguns assuntos aí urgentes, mas acho que não. Pronto, assim faremos. E depois iremos então retomar o que falta dos eurodeputados, alterando a tal ordem que fizemos aqui, por forma a que os grupos mais pequenos tenham possibilidade de fazer ouvir também sobre este tema da negociação e depois retomaremos o que falta. Pronto, muito obrigado pela vossa presença.
Presidente, só também para agradecer o trabalho dos serviços.
Ai, falta aprovar a ata, peço desculpa. Falta aprovar a ata. Portanto, eu pergunto, a ata, quem vota contra, faz favor de se manifestar. Quem se abstém, portanto, a ata foi aprovada. Obrigado.
Quando nós deitamos abaixo os dogmas e acreditamos no Cristo verdadeiramente.